O agronegócio brasileiro segue ampliando sua presença no mercado internacional, com resultados recordes nas exportações e uma participação crescente na balança comercial do país. O setor vem reforçando, então, esse seu papel estratégico para a economia nacional. E esse desempenho, ele também tem chamado a atenção pela diversificação de mercados e pelo avanço de novos produtos quando falamos de exportação. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação e eu converso com Dilvo Grolli, diretor-presidente da Copavel, gentilmente aqui aceitou o nosso convite. E vamos falar então dessa soma de 16 bilhões de reais alcançados em maio de 2026. Seu Dilvo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, Marcelo, estamos à disposição.
De quanto foi esse crescimento se nós pegarmos aí uma comparação com o ano passado?
Vamos começar então pelo ano passado, ter uma linha, né, para uma análise. O ano passado, o agronegócio exportou 169 bilhões de reais e importou 20. Então ficamos com um saldo positivo ano passado de 149 bilhões de dólares, né, de reais. Este ano, então voltando também ao ano passado, O superávit da balança comercial brasileira, ano passado, deu 35. Se não fosse os 149 de superávit do agronegócio, nós teríamos uma balança comercial entre 110 e 120 bilhões negativa. E esse ano o ritmo está o mesmo. Nós vamos passar dos 169 bilhões, que foi o ano passado, chegaremos acima dos 170, entre 170 e 180. E os produtos líderes da exportação em minério de ferro, derivados de soja e derivados, e também carne. Então o agronegócio tem sustentado a balança comercial brasileira. Tanto é que nós temos aí um superávit. Esse superávit está deixando uma reserva fantástica para o Brasil de 350, 400 bilhões. E este ano, você foi muito pontual, nós vamos, já estamos exportando bem, vamos continuar exportando. E agora, nós temos, se olharmos o agronegócio brasileiro, é 25% do PIB nacional. O outro comércio, indústria, prestação de serviço. Mas nas exportações, nós lideramos com quase 50% do agronegócio. Então, o agronegócio é importante para o mercado interno, na parte de alimentação, e também é muito mais importante para nós no equilíbrio da nossa balança comercial. Não diria, nesse termo está um pouco forte, é mais importante, mas o mercado externo no agronegócio dá uma sustentabilidade ao Brasil. Então, quando a gente fala do agronegócio, nós temos muito a crescer, né? Mas existe uma preocupação aí no ar. Se nós olharmos para o nosso grande comprador, China, a grande compradora, a China está aumentando a produção de soja lá dentro do mercado, do continente chinês. Olha lá, hoje importa do mundo 120 milhões de toneladas de soja. O Brasil exporta para a China 90%. E ela quer chegar em 2030 diminuindo essa dependência de 120 milhões de toneladas de soja para algo em torno de 30 a 40 milhões de toneladas. E aí o Brasil, como grande fornecedor, nós temos que dar uma guinada, né? E quando você fala nessa superávit do balanço comercial, está em cima de minério de ferro, soja, derivado e carne. O bom seria se nós aumentássemos, e precisamos fazer isso, o valor agregado na soja e no milho para a carne. Por exemplo, se você for exportar hoje uma tonelada de soja, $440. Se você for exportar uma tonelada de milho, $230, $240 a tonelada. Se você for exportar uma tonelada de frango, que o frango começa no milho e a soja, você vai ter uma receita de $1.800. Então é 4 vezes mais do que se vender a soja, o milho in natura para o exterior. Tá? Se for fazer isso na tonelada de carne suína, passa para $2.800, $3.000 a tonelada. Se você transformar isso em peixe, você passa para $6, $7.000 a tonelada. Então, o que, que é importante? Entender o mercado que vai acontecer lá na frente, em 2030, e essas exportações têm que continuar crescendo. E bom que seja o crescimento no valor agregado. Porque todos esses valores de 240, 440 para 1.800 no frango, 2.800 no suíno, 7 mil no peixe, é geração de emprego, tá? Distribuição de renda. Quando você gera emprego, distribui renda. E também você entra na questão de arrecadar impostos. Então, acho que o agronegócio brasileiro é forte, 25% do PIB, né? E quando a gente fala do Paraná, o Paraná, por exemplo, é 25% a 30% do agronegócio. Mas nós, no oeste do Paraná, chegamos a 40%. Né? E o Paraná sabe agregar valor e fez isso com muita propriedade e com muito empreendedorismo. Porque nós somos o segundo produtor de soja do Brasil e o segundo produtor de milho. Mas o empreendedorismo e a força do Paraná fez com que pegássemos esse segundo lugar e fôssemos liderar a produção de frango. Nós somos líderes na produção de frango, que é a transformação do soja em milho. E assim também somos vice-líderes na produção de carne suína. E o peixe de cativeiro, nós somos líderes também, caso da tilápia. Então, acho que o caminho já está desenhado. O que nós temos é que ter aí infraestrutura e a parte governamental. Esse empreendedorismo que nos trouxeram até agora tem que só dar uma guinada para o valor agregado.
Eu quero explorar um pouquinho melhor, Dilva, essa questão do mercado e dos nossos compradores, porque falávamos da questão da forte dependência da China, né, que ela me parece ser vantajosa até certo ponto, mas aí começam essas mudanças que a própria China quer propor. Mas, ao mesmo tempo, tem-se observado um crescimento das compras por países como a Ásia, ali Oriente Médio e outras regiões também. Então, podemos caminhar para uma mudança importante nesse mercado comercial do agronegócio.
Nós exportamos para 140, 150 países, né? Mas quando você faz uma análise desses países, você vê que uma China tem 1.400.000 pessoas. Tu vê uma Índia, 1.480.000 pessoas. E por que, que a Índia não é um grande cliente do Brasil? Porque ela consome muitos vegetais e ela se abastece muito da Europa, né? Aí quando você vê a questão de transformar, se nós transformarmos em carne, nós temos uma facilidade grande aqui, porque nós somos competitivos. E para se transformar em carne lá, tem um custo maior que o nosso. Qualquer tipo de carne, porque tem que levar produto, grãos, transformar lá, e a mão de obra lá é mais cara, falando em termos da Europa, falando em termos do Japão também. Agora, a China tem uma extensão territorial grande e está crescendo. Na política estratégica da China para 2030, 2040, nós vemos que eles querem diminuir a questão da dependência de produtos agrícolas. E eles têm uma extensão territorial grande. Então, o que nós temos que pensar agora, eu acho que a saída é valor agregado naquilo que nós já sabemos fazer, que é a transformação de soja, milho ou vegetais em carnes.
Eu quero aproveitar, Dilvo, o senhor mencionou há pouco a questão de infraestrutura, de políticas públicas e de investimentos, e aqui eu quero trazer também uma questão que pode, eu acho que, entrar aqui nessa questão de infraestrutura, que é esse estudo que está sendo realizado aqui no Brasil, claro, ainda bem em fase de estudos, uma conexão da chamada ferrovia bioceânica, que vai ligar ali o Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Peru. Isso pode ser um avanço que vai beneficiar o nosso país? De que forma o senhor tem acompanhado esses estudos?
É a FIOL, né?
Isso.
É a integração oeste-leste, né?
Uhum.
Bom, nós estamos no Paraná. Vamos agora, mas serve, como vou falar do Paraná, serve o Brasil todo.
Sim.
Para você transportar uma tonelada de produtos agrícolas, tipo soja, milho, trigo, custa $60 a tonelada para uma extensão de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, $60, rodoviário, por caminhões. Uhum. Se você fazer esse mesmo transporte, nesse mesmo percurso, por ferrovia, $40. Se você trazer para a questão fluvial, você diminui para $20 a tonelada. Então, vamos ver o seguinte, Paraná. Todos os nossos grandes rios foram aproveitados para hidrelétrica, tanto é que nós somos autossuficientes em energia, que somos até fornecedores de energia para outros estados. Ótimo, fizeram bem feito. Nós não temos rios navegáveis aqui, né? Nós temos aí, para sair para São Paulo, você tem que passar acima das cataratas, das cataratas, não, das quedas do Iguaçu, uhum, ali, que está Sete Quedas, que está inclusive submersa, mas é uma laje de pedra violenta ali, né? Sim. Então nós temos que explorar as ferrovias, tá? E a ferrovia, malha ferroviária, Paraná. Existe a malha ferroviária do Sul, mas nós temos que entender que nós, como paranaense, precisamos fazer um caminho próprio. Porque o Paraná, inclusive, tem mais condições de malha ferroviária do que os outros estados, uhum, do Sul. Santa Catarina tem um problema de oscilações de terrenos. Relevo, né? Relevo, isso aí, tá? E o Rio Grande do Sul, eles tiveram, puxa vida, os irmãos gaúchos tiveram problemas sérios nos últimos anos climáticos. Então, perdeu-se muito lá em infraestrutura. Bom, o Paraná. Nós temos uma ponte de uma ferrovia em Cascavel. Agora vou entrar no assunto polêmico, Marcelo, mas eu sei que você também tem uma visão macro, né? Se nós temos uma ferrovia de Cascavel a Paranaguá com a ponte em Cascavel, e tem alguns trechos que precisam ser melhorados, como Cascavel-Guarapuava, então não adianta nós fazermos aquele sonho grande, grandioso para chegar em Guaíra, se você não arrumar primeiro a questão aqui Cascavel a Guarapuava. A segunda questão que você tem na nossa ferrovia é quando chega lá em Curitiba, que passa na cidade, e aí tem risco violento para a população. Então, acho que nós temos que fazer um trabalho ferroviário, tá, para o estado do Paraná. Para o estado do Paraná, que as condições são mais fáceis que outro estado, e resolver o problema das nossas ferrovias. E Cascavel precisa ter um grande entroncamento ferroviário. Ele tem, mas não é grande. Porque nós exportamos um milhão e meio de toneladas, 1,5 milhão de toneladas anualmente pela ferrovia. Mas nós precisaríamos exportar 3 vezes mais, por causa desse custo de 60 para 40, né? E esse custo, quando você tem na parte de logística, o grande pagador é o produtor rural. Porque ninguém vai pagar mais no exterior pelo preço da soja, do milho, do frango, do suíno, do peixe, se você tem um custo aqui de infraestrutura maior. O preço lá é internacional. Então, quando a gente vê isso aí, então você falou na infraestrutura. Nós temos que fazer ferrovias em todo o Brasil, mas em questão particular. E agora, vamos já tocar nesse assunto, 27 nós temos aí a concessão, nova concessão ferroviária, que hoje é da Rumo, tá? Eu acho que nós temos que fazer uma conscientização da sociedade, inclusive dos investidores do Paraná, para nós termos aí um Paraná, não vamos querer se desvincular dos outros estados do Sul, da Malha Sul, mas fazer aqui algo só para nós, que a nossa está mais fácil. Está mais fácil. E quando eu falei, vamos reforçar o que existe, melhorando o trecho de Cascavel-Guarapuava, lá na região de Curitiba, aí tem a descida da Serra também, que foi construída no início, do final dos anos 1890, né? Então tem que melhorar aquela descida da Serra, tá? Aí se fazer uma estrutura ferroviária boa com sede em Cascavel, depois você vai ver as pontas, Cascavel, Guaíra, Cascavel, Foz do Iguaçu, Cascavel, a região do Sudoeste. Então nós temos que fazer um projeto de 10 anos, deixar essa ferrovia em condições. Aí nós ganhamos muito com a economia. E não tenha dúvida, se você passar uma linha no Brasil, os rios navegáveis estão na metade do Centro-Oeste para frente, ok? Dali para baixo é ferrovia. Nós tivemos aí nos anos 50, quando iniciou-se a construção das grandes rodovias no Brasil, nós não pensamos em ferrovia. Fizemos os planejadores, os executores da época, fizeram tudo em cima de rodovias. Se as pessoas que estão na minha idade lembrarem dos filmes de Far West, não assaltavam caminhões e nem automóveis. Era tudo, assaltavam as ferrovias, que era o que os Estados Unidos fez. Ele pôs a sua estrutura de logística em cima de ferrovias. Quer dizer, eles tiveram uma visão estratégica muito melhor do que os América do Sul. Não é só o Brasil, América do Sul. Então, eu acho que agora nós podemos consertar parte disso, sim. acertando o que nós já temos e depois fazer os ramais. Mas não tem outra saída no Paraná, não tem condições fluvial, a rodovia é mais cara, então você tem que fazer pela ferrovia.
E além da questão de logística, um outro gargalo também do agronegócio é a questão de armazenamento. Nesse sentido, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, aprovou esse aporte de R$ 79,9 milhões para a implantação de duas novas unidades de recebimento, beneficiamento e armazenagens de grãos da Copavel. É também, a gente sabe, não é, seu Divo, que o déficit de armazenamento é ainda um dos principais gargalos do agronegócio, certo?
Correto, Marcelo. O Brasil está colhendo uma safra próxima de 360 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Ele tem um déficit de armazenagem de 100 a 120 milhões de toneladas. Se colhesse tudo e deixasse no armazém, não é que você... Ah, mas come, as galinhas comem milho todo dia, tudo bem. Mas você precisa de armazenagem para ter reservas estratégicas. Todo mundo precisa.
Questão até comercial. Né?
Comercial, de garantia de abastecimento do mercado interno. Então o Brasil tem um déficit hoje de 30% das 360 milhões de toneladas que nós colhemos, que é em torno de 100, 120 milhões de toneladas. O Paraná tem um déficit menor. Mas não é tão sentido como as outras regiões, porque todo dia nós consumimos soja para o frango, consumimos também milho para os frangos, suíno, tilápia, gado de leite, gado de corte, tudo isso. Então, né, quando você fala nesse déficit, né, de armazenagem, a Copavel está investindo esse ano em armazenagem e o BNDES está participando. Os investimentos da Copavel em armazenagem, em avicultura, em suinocultura e também investimento na área de peixe, vai chegar a 350 milhões de reais os investimentos da Copavel. O BNDES está participando desses 79.900, arredondando 80 milhões, para ampliar a armazenagem. Nós precisamos disto. Mas nós estamos ampliando esse ano 7 unidades de armazenagem, das quais duas são novas, uma em Nova Aurora, outra lá em Palmas, e mais 5 sendo ampliada nas unidades que o Pavel tem. E precisa ser ampliada porque você tem que ter segurança de fornecimento de produtos, grãos para o complexo pecuário o ano todo. Segundo, a qualidade dos grãos. Não adianta você receber um grão bom, bonito, do produtor e você não tiver uma boa armazenagem, tá? Então, armazenagem, existe um déficit no Brasil, de 100 a 120 milhões de toneladas, existe um déficit no Paraná, e aí quem está atendendo esse déficit são as cooperativas. Todas as cooperativas estão ampliando a armazenagem. Em particular, a Copavel está sendo a mais agressiva, porque a visão estratégica da Copavel é aumentar a produção de carnes, frango, suíno, na questão também do peixe, né? Então, nós temos que fazer esses investimentos que você falou, é parte de um investimento maior, 79.900, e é excelente, no investimento de 350 milhões esse ano. Mas nós vamos continuar. Quanto às linhas de crédito, nós temos agora no dia 1º de julho um novo plano agrícola, né? Aí vamos entender se nós teremos aí como será esse plano agrícola. Nós estamos hoje no dia 18 de junho, portanto, aqui 12 dias nós temos aí um novo plano agrícola. Espero, torço, trabalho, rezo para que este plano seja mais ousado, não somente em verba. Porque isso aí é uma coisa até engraçada, Marcelo. 600 milhões o plano agrícola. Quanto que foi usado? 312. E por que que não foi usado? Isso aí você trava os investimentos, trava não só a agricultura, a pecuária, mas trava o setor comercial e o setor industrial também, na produção de insumos. Por que que não foi usado? Para a questão dos juros. Nós temos hoje no Brasil, essa semana aqui, prova disso, nós tínhamos uma Selic de 14,5, baixou para 14,25, 0,25. Mas essa Selic é a base do custo financeiro de tudo no Brasil. É o segundo custo financeiro maior do mundo. Só perdemos para a Turquia. E aí fica difícil você ter a uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço que te dê uma rentabilidade maior que isso aí. Então, os investidores, todos nós somos investidores, talvez um com mil reais, outro com dez mil reais, outro com 10 milhões de reais, outro com 100 milhões de reais. Mas você faz conta, onde que eu vou pôr meu dinheiro? Qual cesta que eu vou pôr meu dinheiro que vai ter mais retorno? Se eu tenho um retorno garantido na aplicação financeira, eu fico na retaguarda. Ah, vou esperar para 27. Talvez caia o juro e eu vou para investir. Então, essa questão da taxa Selic, que é a base do juro, tem atrapalhado esses investimentos. E precisamos investir, porque o banco gera um emprego quase nada. Uhum. Ok? Agora, o Oeste do Paraná é um exemplo de empreendedorismo, né? E nós precisamos investir mais ainda, mais. E aí tem que cair as taxas de juros. Então vai sair o plano agrícola dia 1º, mas a Selic teria que ter uma sinalização maior para que as taxas de juros para a agricultura no novo plano safra tivesse também uma queda acentuada.
E para finalizarmos a nossa entrevista e aproveitando também esse raciocínio, seu Dilvo, estamos no ano eleitoral. Como as lideranças políticas têm dialogado com o setor produtivo, com as cooperativas, para que não sejam apenas acordos que fiquem no papel, para que essas promessas realmente possam realmente beneficiar o setor produtivo, que é um setor que, muito embora, claro, tenha apresentado resultados muito positivos, mas é um setor que tem sido um pouco desafiador manter toda essa produção em atividade, é a questão de taxas, tarifas, é a questão econômica, é a questão de logística e armazenamento, como falávamos, nesse sentido, levando em conta as eleições deste ano. Como que as lideranças políticas têm dado atenção para o setor produtivo?
Falando no sistema cooperativista, nós somos apolítico, Pavel, ok? Mas nós temos uma entidade que nos representa politicamente para todo o setor da sociedade, que é o CEPAR, Organização dos Cooperativos do Paraná. Nós pegamos nossos pleitos, levamos ao CEPAR e o CEPAR leva aos candidatos que estão pondo seu nome à disposição, assim como os que estão já nos seus cargos. Então nós temos uma entidade que representa todas as cooperativas, você faz um plano econômico e leva lá para o CEPAR. E esse é um plano muito consistente, que dá uma visão de todo o Paraná. E é um plano que parte do setor produtivo. Não é uma entidade representativa. Sofremos na carne todo dia o preço do combustível, certo? Sofremos na carne todo dia o fator climático. Sofremos na carne todo dia a questão tributária. Sofremos na carne todo dia a questão, por exemplo, financeira, das taxas de juros, etc. Então, tudo isso a nossa CEPAR faz, leva os políticos. 2026 é um ano decisivo, tá? O Brasil tem crescido politicamente e já tem começando a ter uma identidade, certo, melhor sobre os entendimentos políticos, dentro de princípios de qual é o governo que você quer para seus filhos, seus netos. É isso que nós temos que fazer, uma análise. Que governo você quer para os seus filhos e seus netos? Meus filhos e meus netos não serão políticos? Não sei. Mas eu preciso dar um norte para eles em questão de segurança, em questão de assistência na parte de saúde, né? Além das oportunidades que nós temos que dar em áreas econômicas. Então, o que nós esperamos? Primeiro, coerência e equilíbrio. Independente do teu pensamento, se é de centro, de direita ou de esquerda, tem que ter uma coerência e um equilíbrio do político com a sociedade. E a sociedade, ela não tem que ser ela tem que se relacionar naquilo que a sociedade pensa e o político tem que fazer essa interpretação. Então, eu vejo um ano muito, muito bom. Por que muito bom? Imagine como cresceu a política. Ah, temos problemas de direita e esquerda no confronto. Tudo bem. Mas a nossa população, quanto cresceu na educação? Vamos falar a verdade? Eu sou filho de pais analfabetos. Eu já fiz a faculdade. Os meus filhos têm que fazer pós-graduação e ser melhor do que a sua geração. A minha e dos meus pais. Eles têm que ser. E os netos mais ainda. Então, a educação do Brasil. Ah, mas não é a educação melhor do mundo. Mas, gente, como cresceu? Aí eu estou aqui numa empresa do grupo Renato Silva. Ele montou uma faculdade. Nós estamos aqui ao lado da Univel. 75% da educação superior hoje vem das universidades, tá? privadas. E isso ajudou muito, porque você põe investimento. Seu Estado, muitas vezes, não tem o dinheiro suficiente para a educação, certo? E tem que dar preferência para a saúde, tem que arrumar também a infraestrutura. É correto isso aí, entre a educação e uma fila e um hospital que precisa, qual que você vai atender primeiro? O ser humano? Ok? Então, eu acho que a entrada de investimentos privados na parte universitária, na parte da educação, cresceu muito. Veja a qualidade das nossas universidades em Cascavel. Veja a qualidade do nosso colégio primeiro e segundo grau. Então, nós temos que falar o seguinte, estamos crescendo. Estamos no momento. Quando você fala em Brasil com os políticos têm que fazer também a sua parte e entender que de umas coisas que nós mais precisamos é a parte educacional. Infraestrutura, sim. A parte de que o Brasil é um país grande, um país que tem diversidade, sim. E o sul do país tem uma identidade muito grande, uma identidade boa para a questão de relacionamento com os políticos. Agora, se são políticos de direita, esquerda, de centro, se sou de direita, sou de esquerda, se eu sou para frente, sou para trás, gente, nós temos que primeiro ter a respeitabilidade de quem está no poder. E depois ter a coerência e o equilíbrio de você buscar aquilo que você acha melhor. Se não deu aquilo que você achava melhor, você tem que respeitar qualquer decisão, certo? E quando as pessoas estiverem no cargo, você tem que ser colaborador.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Seu Dilvo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado e um abraço a todos.